Salve, salve, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou novamente para apresentar mais uma edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de conversar aqui com o MC, rapper, cantor, compositor e produtor Victor Xamã. Victor Garcia, popularmente conhecido como Victor Xamã, nasceu e cresceu em Manaus, no estado do Amazonas, e foi inspirado na sua região que ganhou destaque na cena do hip hop nacional com suas rimas que valorizam a cultura do norte do país. Dentre as suas características estão sua voz grave, os beats sombrios e as críticas e reflexões sobre a necessidade da preservação do meio ambiente, em especial da Amazônia. Com mais de 10 anos de trajetória, o MC estreou com o disco Janela em 2015. Em 2017 chegou VECG e em 2023 Garcia, o último álbum lançado, o qual ele segue trabalhando. Vale destacar que Garcia é inspirado na história de dedicação e vida do rapper e homenageia a trajetória de Helena, a sua mãe, que ilustra a capa do disco. Elogiado pela crítica e abraçado pelos fãs, com este trabalho, Xamã se estabeleceu como um dos músicos mais promissores do rap nacional, contribuindo para a expansão e diversificação do gênero em todo o país. Como representante do rap do Amazonas, ele já se apresentou em diversos teatros e festivais como Rock in Rio, Feira do Livro de Belém, Virada Cultural de São Paulo e Casa Natura Musical, colaborando também com artistas como Baco Exu do Blues, Rashid, entre outros. O rapper também está voando nas principais plataformas digitais como Spotify, Deezer e YouTube, com milhares de acessos. Bom, mas quem vai relatar essas e outras histórias para nós será o próprio Xamã. Mas como é de praxe, antes de iniciar o papo, vamos de som. Vamos escutar Pelas Ruas da Cidade, faixa do álbum Garcia. Então com vocês, Victor Xamã no MPB Unesp.
Baby, você sabe bem, a cidade é grande, mas não é maior que a gente, amor. Celebramos toda noite, mesmo sem motivo algum. Rasgo a noite como a última fosse. Passo na posse com meu iVoice. Tenho rimas no bolso, uma raiva de sobra. Eu tô no meu ápice, me camuflo renovando de face. Ei, laços rápidos se desfazem. O meu tudo tá embaraçado, no teu coração apertado. Ocupo cada metro quadrado, yeah. Celebramos toda noite mesmo sem motivo. O clima de São Paulo é como você imprevisível. Tanta gente aqui, me sinto um monstro invisível. Quer desaparecer comigo, eu consigo. Essa gatinha low profile, ela adora funk, putaria, chico, boato. Se quer me encontrar, eu já saí do baile. Vamos pro after, do after, do after. Minhas rimas são meu background. Eu quero mainstream, eu já zerei underground. Grandes nomes no backstage do salve me. Me pergunta VX como faz assim. Flagro, trampo é diferente, chega em mim. Diferente esse tempero teu eu nunca vi. Delicadamente ela toca em mim. Tá chato aqui, só siga-me. Baby, você sabe bem, a cidade é grande, mas não é maior que a gente, amor. Celebramos toda noite mesmo sem motivo algum. Super, super, super caro, bico tal qual Mac Miller Wax. Será que vira herói ou geral me esquece? Será que aqui do lado vão dar uma festa? Será que meu som vai tocar pela orquestra da vida? Será que eu bebi todo o néctar? Encenação, sexy, beijo técnico, quis ser cínico. Mas fui sincero, no olhar clínico, se faz inverno, eu fiz o inverso, eu vivi do verso, eu virei da avesso. Se eu pegar o pico na segunda eu volto, mais bicho solto, linhas de soco com linhas de sopro. Nem partida me tirar do foco, quem diria, me pediram foto. Eu vivo notas, notas fazem notas. Eu vivo notas, notas fazem notas.
Pelas ruas da cidade, você descobre quem eu sou. No meu peito tenho saudade do que tanto me faltou. A armadura pesa tanto, mas eu tenho um jeito sonhador. E no meu sonho vou fazer calar a mágoa, a raiva e a dor. É que longe de casa, tudo parece um caos. Mesmo quando não sinto nada, sinto que lá no final tem uma coisa que cresce, não se cede ódio ou distresse. Mas toda manhã eu quero ter você, que pra parar de não querer viver assim. Sempre na madrugada, velocidade é o portal. Minha mente habilitada pra transitar nesse mundo real. Todos portados de belas correntes, cabelos trançados e ouro nos dentes. Quando acordo não é bem assim, é 10 da manhã, é hora de existir.
Você sabe bem, a cidade é grande, mas não é maior que a gente, amor. Celebramos toda noite, mesmo sem motivo algum. Baby, você sabe bem, a cidade é grande, mas não é maior que a gente, amor. Celebramos toda noite, mesmo sem motivo algum.
Boa, uma bela faixa para a gente iniciar o nosso podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Victor Xamã. Victor, bem-vindo ao MPB Unesp.
Obrigado pelo convite. Obrigado, estou muito feliz de estar aqui. Consegui conversar com vocês e espero que vocês aproveitem esse papo.
Opa, legal. Meu caro, inicialmente eu gostaria que você contasse pra gente como é que rolou a relação com a música, com o rap. Como é que foi essa sua inserção nesse universo?
Então, a música, principalmente o rap, ele entrou na minha forma de uma, na minha vida de uma forma interessante, né? Porque desde jovem eu tenho um problema de disfluência de fala, eu sou gago, né? Hoje com muito mais controle, assim, aprendi muito sobre os mecanismos da fala, então consegui superar esse problema de uma certa forma. E eu sempre queria falar as coisas que eu pensava mais exato, assim, sabe? De uma forma de ter uma oratória que as pessoas prestassem mais atenção no que eu tinha para falar. E aí, muitas vezes eu era interrompido, né? Em bairro e afins, então eu sempre escrevi. Às vezes eu pegava aquela ideia que eu queria jogar para frente, então eu escrevia, mas era só poema, assim, às vezes não necessariamente um poema, mas eu ia escrevendo aquelas ideias e colocando em um caderno. Aí, desde muito jovem, eu conheci o rap, aonde eu fui colocando o ritmo, aquelas poesias, né? E os trabalhos de escola, eu apresentava fazendo rima, então a música, ela entrou na minha vida dessa forma, não a música em si, né, mas o rap. E é interessante que na minha casa sempre foi muito musical. A minha mãe, ela vem de uma família de 12 irmãos, né? A minha avó cantava no coral da Igreja Católica. A minha mãe sempre gostou de cantar, de cantarolar quando estava cozinhando. Tem um tio meu que ele participava de campeonatos de karaokê. Tem primos meus que cantam, alguns cantam em igreja, outros cantam profissionalmente, mas só que outros estilos, assim, sabe? Então a música, ela sempre foi muito presente, sabe? E na minha vida, mas nunca o rap. Eu fui a primeira pessoa a ir pro caminho do rap, assim.
E você falou da sua mãe ali cantando ainda pequenino. Você nasceu em Manaus, né? E cresceu ali e tal.
Isso.
Você ouvia músicas regionais? Sua mãe cantava também coisas regionais? Qual que é a sua memória afetiva desse processo?
Então, lá em Manaus a gente tem muitos bois, né? Tem o boi caprichoso e o boi garantido do Festival de Parintins. E a minha mãe, ela quando estava na faculdade, com as amigas dela, ela me levava para as festas que tinha de boi. Acho que a cultura regional, ela me atravessou nesse momento, assim, mais nesses festivais folclóricos, sabe? E era muito interessante, porque estava rolando o boi, eu gostava muito de comer canjica, né? Eu ficava na barraquinha, assim, enquanto minha mãe ficava se divertindo lá. Então, é uma memória que eu tenho bem agradável. Mas só que esse não era o foco, né? Tinha sua importância, mas a música estava de todos os lados, assim.
É pela formação mesmo, né? Que é interessante a gente saber quais os caminhos que te levaram ao rap.
Exatamente.
Né? E quando você chega aí, você se depara com o rap, quais foram as primeiras bandas, artistas que começaram a fazer sua cabeça?
Eu escutei, como todo jovem, né? Principalmente daquela época, era muito Racionais, 509E. Eu lembro do DVD do Marcelo D2 também, mas o som que fez a minha cabeça mesmo, assim, que me deu vontade de rimar, foi o disco do Black Alien, Babylon by Gush, volume 1, O Ano do Macaco. Esse disco, eu sei de cor salteado, assim. Foi o que eu ouvi, e o que me pegou muito foi o ritmo, junto da crítica, o flow, a mudança de voz, a mudança de impostação, e foi um negócio que eu ouvi, assim, e me deu vontade de rimar, sabe?
E aí você começou a produzir, vamos dizer assim, pelo menos para você mesmo.
Isso mesmo.
Entendi. E você falou sobre a sua questão, né, de vocal e tal. Com o decorrer do tempo, você tem uma peculiaridade, até no canto, né, na voz mais grave e tal, a forma de entonar as palavras. Você foi estudar mediante os seus desafios, fazer fono, essas questões?
Eu ainda estudo, né? Eu ainda estudo, tento... estudar até algumas coisas de fonoaudiologia mesmo, de mecanismo da fala, de respiração, de manter a calma quando fala. Então é um desafio para mim ainda, porém hoje é muito mais controlado, eu me sinto muito mais confiante, porque o rap, ele trabalha muito com a autoestima também, né? Então eu acho que logo na minha infância foi o que me deu uma autoestima. A rima, ela me deu uma autoestima para existir, para gritar, para me posicionar, entendeu? Então, teve essa importância, assim.
E como as coisas foram acontecendo, Vitor? Porque você mora numa região, vamos dizer assim, né? Morava, né? Numa região, cresceu numa região onde, vamos dizer, dificilmente você tem um acesso a shows, né? Que geralmente o eixo é Rio-São Paulo, né? Até para você se tornar artista, você, de certa forma, tem que estar transitando por esses lugares. Você ia tocar em bar? Você ia se apresentar suas rimas em bar? Tinham festivais ali locais? Como é que era a cena lá em Manaus, cara?
Então, Manaus é muito dual, né? Além de ser um polo industrial e ser uma cidade muito... muito desigual, né? E desequilibrada nessa questão econômica. Mas é muito dual a sensação que a cidade causa, porque você está no centro, onde tem prédios e tudo é muito desenvolvido, como uma cidade grande do Brasil, mas você pega o carro uma hora e meia e você já está em Presidente Figueiredo, e andando um pouco mais, você já está embrenhado na mata, assim, sabe? Então, essa dualidade, ela sempre me atravessou muito, muito. Que não existe isso em nenhum lugar do país. Mas, por incrível que pareça, Manaus sempre teve bastante esse incentivo de guerrilha mesmo, né? Tem o DJ MC Fino, que foi o meu padrinho, assim, aí no começo da minha carreira, que ele é um cara, antes do hip-hop ser hip-hop, ele já fazia hip-hop, entendeu? Então, eu participei de muitos projetos sociais com ele. Aí, no princípio, quando eu tinha o meu grupo P8 Crew, a gente só queria cantar, né? E a motivação, ela vai crescendo de acordo à conclusão do desafio, assim, essa que é a impressão que eu tenho, porque a gente já cantou até em culto de igreja evangélica, assim. Quando eu vi o filme do Marcelo D2, aí tem um trecho que eu me identifiquei muito. Aí, nisso... a gente foi responsável, não por criar, né, mas a gente ajudou carregando caixa de umas batalhas de rima que tinham no centro, que era a Batalha da Praça da Polícia, e ficava rimando de freestyle, e foi incontrolável, foi um movimento incontrolável. porque antes, quando você falava que fazia rap, né, eu já não sou velha escola, mas eu tô encaminhando para isso, né, infelizmente. Infelizmente que eu troco uma ideia com os meus amigos assim, falo, porra, mas tá ligado que a gente já tá virando velha escola já.
A idade vai chegando. Então,
aí, infelizmente não, felizmente, né, porque aí vem o conhecimento também, né, vem a prudência, vem várias questões. Aí então, foi um fenômeno incontrolável. O rap no Brasil, ele virou um mecanismo de investimento, né? E muitas pessoas que não são do rap começaram a injetar dinheiro dentro do rap porque viram que poderia ser rentável. E nisso começou a ter muitos shows de grupos que circulavam mais em São Paulo, Rio, mas eles começaram a ir para Manaus também.
Olha que
bacana. Sempre no início do show, os organizadores faziam uma batalha de rima que era muito bagunçada, não dava nenhuma água para os MCs, né? Hoje tá mamão, assim. Hoje tem até
toalhinha branca.
Hoje tem camarim, né? Nossa. Então, não davam nenhuma água, mas a gente estava lá pela rima, né? Então, esse foi o princípio de tudo. Foi carregando caixa, tinha um barzinho que se chamava Nativos Bar, onde todos os movimentos se reuniam. Tinha um bar de uma senhora que se chama Dona Orminda, que ficava próximo do Terminal 1, que era muito engraçado, porque o núcleo artístico de Manaus, pelo menos da minha geração, todo mundo se encontrava lá. Eram os punks, eram os góticos, era pichador, era o pessoal do rap, pessoal do rock, pessoal de música instrumental, e todo mundo se reunia no bar da Dona Orminda. E tem uma peculiaridade, né, que a Dona Orminda, ela tinha um diferencial do bar dela, que ela tratava todo mundo mal, entendeu? Então, era engraçado demais, porque a gente ia pedir uma Brahma, aí ela pegava, a gente ia no balcão, né? Porque ela não levava cerveja. E ia no balcão e falava, Dona Orminda, tem como você ver uma Brahma? Ela falava, ai, tia merda, que só tem Antártica hoje, a Brahma tá quente pra caramba, pega essa daqui. Aí todo mundo se reunia nesse barzinho, porque eu lembro que na época o litrão ele era 4,50, entendeu?
Uhum.
Então todo mundo se reunia lá. E foi mais ou menos esse o início, assim, né?
Muito bom, esse é Victor Xamã falando sobre a sua trajetória. E agora vamos de som, vamos escutar Coral e Cascavel, faixa que integra o EP O Que Restou da Marginália, com participação de Murica. Vamos nessa!
Vê Xamã e Murica sujão. Eu sigo BPM, não sei meu CPF. Pra longe do supérfluo eu sinto vento leve. Às vezes nem tudo é cérebro, requer mais sentimento, requer mais entendimento. Ou sei lá o que essa puta vida pede. Eu só sei que eu vou no skate, eu vou na sede, eu vou no rap. O que atrai o ouro é a febre. Nosso tesouro ninguém toca, ninguém vê. Tipo João Nonamadê, Salamalê. O sagrado que há em mim, que há em você. Vai, bem maloqueirão, ouvi na nova no Beres. Eu meu DJ aqui na contenção da 3. Jazz, skunk, jazz. Criado com leões, já enfrentei dragões e até titãs. Bleu, cascavel, coral e cascavel. O néctar do suco mel, meu lado mais animal. No meu rito matinal, tomando sol que vem do céu. Chucalho é percussão na hora da ação, no Serra do Cruel. Bleu, cobra, coral, coral e cascavel.
Às vezes bate uma esneira, vejo estradas na palma. Respiro ar, me liberto dos traumas. Se essa constância do abraço, do beijo, algumas datas se tornam devaneios, prestando atenção em tudo que desejo. Todo mundo quer opção, mas ninguém sabe que céu é esse. Cada qual com seu interesse. Esse irmão não é puro blefe. Horas parado no bloco de notas, vejo meu futuro em xeque. A vida não economiza na dose de adrenalina, por isso só os loucos sabem, por isso os interesses morrem. Quem sonha no sonho se perde. Quem não sonha no real se prende. Quem não erra na vida não aprende. Que tudo que passa tão breve. Que tudo que passa tão breve. Que tudo que passa tão breve. Que tudo que passa tão breve.
Xamã, seguindo o papo, em 2015 você gravou o seu primeiro álbum, Janela. Como pintou a oportunidade de gravar esse trabalho e como foi o processo de produção?
A oportunidade ela não pintou, foi a gente que fez, né? Eu lancei Janela em 2015. Eu tinha o meu grupo, que era quase morto, né? Que a gente tava fazendo bastante show aí pela cidade, mas nessa plataforma, assim, tocando em baile de garagem mesmo, sabe? Era baile que tinha alguma garagem que funcionava pela tarde e pela manhã, e a gente conversava com o cara da garagem para alugar, para fazer um baile, entendeu? E várias pessoas na cidade começaram a replicar esse tipo de movimentação. Aí começou a pingar show, e às vezes a gente fazia 3 shows numa noite, mas os 3 shows numa noite era R$50 cada, entendeu? E não pagava nada. Mas a gente foi pegando essa malícia de palco e de ensaio, e de equipamento e mixagem específica para show, e como que passava som, e foi aprendendo meio que na marra isso. Aí em 2015, a minha mãe recebeu uma proposta de emprego, e sempre foi só eu e ela. Então, ela se mudou para Salvador e eu fui junto. Nisso, quando eu me mudei para Salvador, por eu estar afastado do meu grupo, foi quando eu me vi muito sozinho, assim, né, criativamente falando, e eu decidi fazer um álbum solo. Foi quando eu fiz o álbum Janela. E antes do Janela, eu sempre produzi os meus beats, né? Então eu descobri que existe uma plataforma que se chamava SoundCloud, onde os beatmakers eles postavam os seus instrumentais, e nisso eu consegui produzir algumas músicas assim, para alguns MCs do eixo, né? Como o Dalsin, e então foram músicas que deram super certo, assim, que na época quando você conseguia 1 milhão de views era algo assim surpreendente, entendeu? Hoje tem uma normalidade, assim, né? Mas na época era algo surpreendente. Aí eu comecei a ficar conhecido pela cena, primeiro com as minhas produções. Uhum. Aí foi em 2015, quando eu morei lá esse tempo, eu já tinha feito essas produções. Eu tô contando numa ordem cronológica meio bagunçada, espero que esteja fazendo sentido.
Nem sim.
Aí eu morei em Salvador, nisso quando eu morei em Salvador fui passar umas férias em Manaus e eu gravei o meu primeiro disco no quarto de um amigo meu, que se chama Fernando Vários. E algo interessante que ele morava numa casa onde o quarto dele dava pra frente da rua, assim, né? Aí a gente ficava com 2 colchões, assim, segurando na janela pra tentar minimizar aquele ruído, né? Uhum. E aí foi assim que eu gravei meu primeiro disco inteiro. Foi nisso, e foi eu que fiz os beats, foi ele que fez a parte de mix e master, a gente gravou junto, então foi muito amador, assim, mas foi um trabalho que eu não tinha pretensão, assim, que fosse
estourar,
que fosse um marco, né, pra, de um rapper da região norte lançando um álbum que teve uma projeção legal, assim, no contexto da cena do rap nacional, mas o álbum teve essa representatividade. Hoje eu escuto, assim, e claro que tem a sua importância. Tinha uma boa intenção, sabe? Mas eu acho, assim, tudo muito amador. Até a minha voz evoluiu e eu fico até feliz de ter esse registro para ver de perto essa evolução, né?
Claro, sem dúvida, sem dúvida. E o nome, cara, se eu não me engano, o seu nome é Vitor Garcia, né? Depois você me falou qual é o seu nome original e como pintou o Vitor Xamã.
É Vitor Garcia mesmo. A palavra Xamã é porque antes eu assinava minhas músicas como Garcia, né? Mas quando você ia pesquisar a Garcia, já tinha vários artistas Garcia, e geralmente artistas mais latinos, assim, né?
Garcia tipo, Marques, né? Grandes escritores.
Sim, mas só que músicos mesmo, quando você colocava no Spotify, se você põe, tem Garcia, 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 tem vários Garcias, assim. Uhum. Aí eu queria alguma coisa que me representasse. E nisso eu pensei que me representasse e ao mesmo tempo representasse a minha região também. Então eu fiquei refletindo sobre o exercício da escrita, né? Quando você escreve, você acaba enxergando no escuro. Você acaba colocando em prática algo que não existia até então, né? É meio que uma alquimia ali. Uhum. Você vai colocando as suas ideias no papel E eu interpolei isso com o significado da palavra xamã, que é aquele que enxerga no escuro, né? Que tem o dom da cura, digamos assim. Mas não é bem isso que eu quero transmitir.
Da visão, né? Da visão mais
ampla. É uma visão, então é algo que as pessoas iriam ver. Vitor Xamã, e já ia atrelar com a minha região também. Uhum. Então, aí foi mais ou menos esse pensamento que eu tive pro nome.
Então, agora vamos escutar Bússola Quebrada, faixa do álbum Janela. Victor Xamã no MPB Unesp.
Aí, um brinde à vida, irmão. Nem percebeu. Teus ombros suportam peso demais. Essa noite céu desabou e você nem percebeu. Teus olhos negros lembram minhas madrugadas em claro. Essa vida é um triângulo de penthouse. Eu lhe fotografei na minha penthouse. Solidão na borda da barra. Mais um som que morre. Meu coração, uma bússola quebrada. Me deito nesse chão estrelado que invade a sala da casa. Sutilmente eu toco nesse céu de almas. Algema de aço, ilusão Copperfield. A sobriedade é um soco do Holyfield. Me abriga teus braços, laços que prendem embarcação na ponte. Algema de aço, ilusão Copperfield. A sobriedade é um soco do Holyfield. Me abriga teus braços, laços que prendem embarcação na ponte. E se o céu desabar, se as águas abissais escondessem monstros. E se o céu desabar, águas abissais escondessem monstros. E se o céu desabar, e se o céu desabar, e se o céu desabar.
Bacana, outro belo som por aqui. Victor, até hoje você já gravou 3 álbuns, né? Além, claro, dos EPs, singles e tal. O primeiro trabalho, né, o disco, foi Janela, o segundo VCG e Garcia em 2023, como a gente já comentou por aqui. Hoje, olhando para a sua trajetória, né, sua luta aí na estrada, suas gravações, produções, até chegar esse momento que você está vivenciando e se tornar uma referência do rap do norte do país, como você se sente sendo essa representatividade do rap de Manaus?
Então, eu consigo observar minha evolução, assim, modéstia à parte, eu sou muito dedicado fazendo o que eu faço, sabe? Tento todo o trabalho evoluir de alguma forma, eu estudo bastante. Eu fui desenvolvendo a minha voz junto das meninas que me acompanham em show hoje, que é a Gabi Farias e a Sassuete. Então, as duas são professoras de canto e sempre elas me dão toques bem sinceros, assim. Então, eu me sinto preparado de ter essa representatividade. Eu fico um pouco triste, digamos assim, de ser um dos poucos que tem essa visibilidade, mas feliz em contribuir para que outros artistas venham a ter essa visibilidade também, como Kurt Sutil, Nick Dias, Sumano, que são artistas de diferentes partes do norte do Brasil que eu colaboro ou tive alguma importância na carreira ou no trabalho deles, assim, para impulsionar, entendeu? Então eu tento fazer com que essa visibilidade seja coletiva também, né? Mas eu assumo essa responsabilidade aí e espero conseguir suprir a expectativa que as pessoas têm, mas se não suprir também, eu acho que o importante é ser feliz cantando Então, acho que heróis morrem de tédio. E eu não quero ser, tipo, salvador da região norte ou não sei o que. Eu sou apenas um artista. E um bom artista, um artista importante, eu considero. Mas um bom artista no meio de inúmeros outros bons artistas e excelentes artistas.
Você tem hoje, né, as coisas vão amadurecendo, a gente começa a trabalhar de uma forma diferente, independente do nosso ramo, né? A arte você começa a ter muito mais sapiência para, vamos dizer, encurtar caminhos, ou, né, você já tem um direcionamento da sua trajetória. Você tem um processo de composição? Você fala, putz, hoje eu acordo, vou ali, ou vem em jorros de ideias, cara?
Varia muito, mas eu tenho algo que eu gosto de fazer, que eu sempre aconselho, assim. Às vezes, quando a pessoa fala que está com um bloqueio criativo, alguma coisa do tipo, eu não deixo para escrever a música inteira quando eu estou na sessão. Eu já me antecipo um pouco, eu sempre ando com um bloco de notas e às vezes me vêm algumas frases. Exemplo, eu estou lendo um livro, eu estou escutando uma música, eu estou escutando uma conversa de alguém no ônibus e às vezes a pessoa ela fala duas palavras e a outra fala mais duas palavras, sabe? E eu paro para pensar que juntando tudo isso dá uma frase muito bonita. Então eu vou escrevendo e vou fazendo esse cemitério de ideias, né? E na hora, quando eu preciso ser prático e eu dou aquele engasgo, eu não consigo mais ir para frente, eu revisito esse cemitério de ideias, que sempre tem alguma coisa que me tira desse momento estático, assim, criativamente falando, né? Então eu faço isso. Quando eu preciso fazer algum trabalho que tem muita demanda, exemplo, eu vou passar o final de semana inteiro dentro de um estúdio, e quando você fica dentro de um estúdio, você precisa ser produtivo, né? Porque, às vezes, vamos supor que os produtores eles gastaram o tempo deles para estar ali e eu não consigo desenvolver nada, eu acho isso uma falta de respeito também. Então, precisa sair alguma coisa, nem que seja apenas uma ideia, sabe? Então, o que eu faço? Quando tem esses momentos assim, que eu sei que eu vou ter que usar bastante a cabeça, uma semana antes, se conseguir marcar com uma antecedência, né? Mas uma semana antes, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é escrever uma página. Aí, assim, eu vou desbloqueando mais e vou escrevendo uma página, não precisa ser música, né? Às vezes é apenas uma ideia, um sonho, vamos supor que eu tive um sonho ou estou tendo uma ideia, acho isso interessante. E tem um outro método que eu uso também, quando eu estou bloqueado, aí vamos supor que esse cemitério de letras ele não deu certo. As coisas que eu escrevi aí pela manhã eu não estou gostando de nada. Então eu abro um livro e fecho os olhos e coloco o dedo em uma palavra, assim, sabe? Aí eu coloco o dedo em uma palavra, vou colocando em outra e...
Meio xamânico, vai o lado xamânico.
Aí eu vou meio na sorte, por incrível que pareça, essas palavras elas vão me levando para algum lugar, sabe?
Beleza, e agora então vamos escutar Show My Love, single lançado neste ano de 2024. Victor Xamã, no MPB Unesp.
Droga.
Peraí.
Um pico de felicidade, gol de copa, droga. O tipo quando você ganha várias vezes e aposta dobra, droga. Te falta sinceridade, mas de mim você cobra, droga. Obstinado, obsessivo, na vida e no beat fazendo manobra, foda. Te faço convite, mas ele é pra agora, bora. Ei, nessa oportunidade.
regras do jogo. Se não deu, hoje vai. Só fala que me ama se real tiver certeza disso. Ei, ela subindo pelas paredes como aquela do Nunes Filho. Oh, ei, tipo aracnídeo. Poucas páginas eu faço em esconderijo. Uma nova guerra trava, mal me dirijo. Como posso me tornar o que você exige? A vida cobra num momento que ninguém enxerga. Só avaliamos o que perdemos quando não resta nada. Então vai chover dinheiro nessa porra, chuva de verão.
Eu separei aqui algumas canções para a gente falar sobre. Inclusive, parabéns, né, pelas suas letras, rimas, temas e tal. Victor, começando por Eu Chorei nas Margens do Rio Negro. Só o título já é extremamente imagético, né? E eu curto essa canção. Como é que rolou essa composição?
Eu Chorei nas Margens do Rio Negro está dentro de Janela, que é o meu primeiro disco, né? E essa canção, eu considero ela muito bonita, e ela fala sobre essa saudade, né? Como é que o Janela todo tem essa temática de você enxergar uma ação estando de fora dela, sabe? Então, é como você enxergasse o movimento que tá na rua de uma janela, assim, e você não pode interferir muito nisso, sabe? Mas você enxerga aquilo tudo e transcreve o que tá acontecendo, então... Eu Chorei nas Margens do Rio Negro fala de uma saudade, assim, né? Então tem esse movimento de solitude também. É uma música que eu gosto muito, acho ela bem poética, assim, sabe? E nessas primeiras músicas foi quando eu descobri que eu também poderia cantar, né? Porque meu primeiro contato com a rima, eu rimava bem agressivo, assim. E eu achava que eu não tinha muito dom da voz, assim, sabe? Então foi a partir do meu primeiro disco que eu comecei a cantar, e eu adoro essa música mesmo.
E você já chorou às margens do Rio Negro por algum motivo, seja de raiva, por amor?
Já, assim, já. Né? Manaus, a gente tá próximo, né, da maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, né? Então é um rio com dimensão de mar. Então, quando você olha... É muito difícil de não se emocionar, né? Às vezes, seja pela alegria da cheia, né? Uhum. Ou seja pela tristeza da estiagem, né?
Nem fala, a gente vendo madeira abaixo, né? Entre outros, crianças nem podendo ir para a escola, né? Porque precisam do rio para chegar até o colégio.
Então,
triste
é isso. E essa frase, eu chorei nas margens do Rio Negro, conversa com isso, né? Você pode chorar nas margens do Rio Negro por felicidade, por tristeza, por reflexão. Então, são muitos sentimentos, assim, que vão nessa mesma frase.
Muito bom. Agora, Bússola Quebrada, você tem um e dois também, né? Um do Janela, dois do... Garcia, né? Ambas são muito legais, assim, apesar, né? Elas têm similaridade, mas ao mesmo tempo têm seus pontos distintos, né, cara?
Sim.
Como é que pintou, Vitor?
A Bússola Quebrada 1, né, é uma música que ela fala resumidamente, né, que todas as minhas previsões são muito falhas, assim, né? É quando o coração aponta para um caminho e geralmente... Talvez não seja o caminho certo, né? Mas a gente faz no meio desse trecho que esse caminho seja correto, né? correto, pelo menos pra gente, assim, mas é o errado que dá certo. Aí a bússola 2, ela ainda continua nessa temática de meu coração bússola quebrada, mas vai para um lugar mais sensual e egocêntrico, assim, né? E eu acho isso legal, da evolução da autoestima com a música mesmo, sabe? É, às vezes eu gosto dessa afirmação, e eu gosto muito das rimas e da poesia da Bússola Quebrada 2. E eu gosto muito quando eu falo, é como Cristo eu ando sobre as águas, sabe? A pessoa escuta assim e fala, como assim ele está se comparando a Cristo? Como assim ele está andando nas águas, né? Mas eu falo, ela está molhada igual o hidrante, como Cristo eu ando sobre as águas. Então, é algo que está falando de uma questão sexual envolvendo o nome de Cristo, e entra aquele negócio de pudor e dá um negócio aqui dentro da pessoa, e ela fica sem saber o que pensar sobre isso, sabe? Então, eu gosto disso.
Uma brincadeira positiva, uhum, né, que você agrega muito. E para fechar a questão das canções, tem uma que eu acho que aí você mostra, cara, o seu potencial vocal, que é desastre, né, cara? Eu acho essa canção muito louca, assim. Cara, saiu uma caixa de som do seu peito, velho.
Essa música tem uma história engraçada. Eu era sócio de um amigo meu em um estúdio que a gente teve em Manaus em uma época. E a gente trabalhava muito com às vezes, uns trabalhos mais institucionais, assim, né? Spot e vamos supor, jingle e alguma coisa assim. Foi um investimento que a gente fez, mas só que no fim das contas não compensou muito, mas eu aprendi muito. E a gente ficava muito tempo trabalhando em música para outras pessoas, assim, né? E teve um dia em específico que esse meu sócio, que é o André Felipe, que ele me ajudou a produzir essa música, que é o Etos, né? Que é o vulgo dele. Ele disse, mano, hoje depois do expediente, assim, que a gente atendeu os clientes, vamos ficar aqui no estúdio para fazer uma música. Aí quando chegou no momento da gente fazer a música, eu tava muito cansado, eu disse, não, mano, e tinha acontecido uma coisa comigo, tá, que não foi tão legal assim, eu, não, mano, hoje é a última coisa que eu quero fazer a música. Ele disse, não, mano, tu vai fazer música hoje, mano. Eu, não, mano, pelo amor de Deus, deixa eu ir embora. Ele pegou e falou, não, mano, hoje a gente vai fazer música, a gente combinou e tal. Então ele colocou essa pressão. Aí quando ele colocou essa pressão, a gente foi começando a fazer um instrumental, aí surgiu isso, né, foi meio de uma irritabilidade, sabe? A música saiu desse lugar, assim, mas quando eu comecei a fazer as primeiras linhas, né, eu não sei, me acostumei assim, quando eu comecei a fazer as primeiras linhas, eu disse, nossa, tá legal demais, agora eu vou passar a madrugada inteira aqui, e foi assim que nasceu.
Legal, então vamos escutar agora essa faixa que eu curto bastante. Eu chorei nas margens do Rio Negro. Victor Xamã, som na caixa.
Mas não é nem por causa disso, mano. Acho que, sei lá.
Yeah. Eles não têm ao que recorrer. As esquinas vendem sonhos. As esquinas vendem sonhos. O cinza dessa cidade mescla com o verde da mata. As cinzas do meu cinzeiro. Coração aberto, eu sinto teu calor, teu cheiro. E lembro das pétalas da rosa branca que encontramos no chão do lar. De dúvidas, o meu quarto alaga. Eu chorei nas margens do Rio Negro. Os livros me respondem o que eu pergunto, mas não matam a saudade daquele aconchegante bar. Composta de vários porquês. Raramente é bela como um buquê. buquês de lírios. Raramente é bela como buquês de lírios. Delirante vida, onde sonhos são interrompidos por leis do acaso. E o desejo de vitória nasce depois de um fracasso. A rotina é composta de vários porquês. Raramente é bela como buquês de lírio. Raramente é bela como buquês de lírio.
Será que foi agora, mano?
Victor, agora falando um pouco sobre as temáticas as quais você aborda, a Amazônia é um dos motes centrais do seu rap, né? No seu ponto de vista, como natural lá da região e mediante ao que a gente vem atravessando em relação aos desafios junto ao meio ambiente, qual a relevância de abordar uma temática como a Amazônia?
Então, para mim é muito importante trazer a minha cosmovisão, sabe? E eu acredito muito que a Amazônia, as Amazônias, né, elas são muito plurais, assim. E às vezes o estereótipo sudestino tenta, é a visão, né? Sudestina tenta colocar todo mundo numa mesma caixa, caricata e uma visão colonial, assim mesmo, sabe? E sendo que não. Então eu insisto nisso porque é a forma de eu me sentir em casa, sabe? E sempre estudando muito sobre o assunto e tentando me manter informado também, porque a gente atravessa um período de total descaso, assim. E quando eu falo em total descaso, não é nem somente com a questão ambiental, é total descaso com a vida e para com os outros, sabe? É, a gente atravessa um tempo muito
hostil, né, cara?
Hostil. Eu acho que essa que é a palavra, eu não estava conseguindo encontrar a palavra. Então, cantar da onde eu vim, da onde eu nasci, isso me alimenta, assim, sabe? Isso é um combustível para mim.
Muito bom. Cara, hoje, olhando para sua trajetória aí, né, acho que mais de 10 anos aí na estrada e tal, tem alguma passagem, Xamã, que quando você lembra, assim, da sua carreira, você fala, putz, eu sei que são muitos shows, são os discos, todo disco tem o seu carinho e tal, mas tem alguma passagem que você lembra, sempre lembra e fala, pô, esse aqui foi um marco do meu, até agora, por exemplo.
Mais positivamente?
Sim.
É, cara, acho que foi esse ano, assim, quando a gente fez o show no Rock in Rio, foi uma coisa muito legal, assim, porque tinha me apresentado no Rock in Rio em 2021, e eu fiz só 3 músicas, né, fui no palco da Nave Coletiva, junto da Pantera Black, da Nick Diaz, e eu sempre tive um sonho de fazer um show meu completo. E esse ano a gente fez e foi muito legal, porque o cara que toca guitarra comigo, que é o Thiago Ticano, ele teve um acidente onde ele teve uma paralisia nas pernas dele, né? Então, esse foi o retorno dele pro palco também. Então, tava todo mundo muito, muito em sincronia. Foi um dia muito bonito, assim, o clima tava muito agradável, tipo, tava tudo no seu devido local, assim, sabe? E acho que outro momento foi esse ano também, que eu fiz um show em Manaus, fiz um show na festa de um amigo meu que se chama Bailin, onde eu tava no princípio, assim, da concepção da ideia, né? E ele é um amigo meu de longa data, e ele fez um evento em Manaus, onde ele levou para fazer o show principal, era o BK, e eu me apresentei antes. Mas algo que me pegou não foi nem o fato de eu cantar no mesmo dia que o BK, que é algo incrível, assim, massa. Mas o que me pegou foi ver a forma como a cena estava organizada e a festa mexia com a autoestima do público. Tava todo mundo muito bem vestido, sabe? Tinha tudo uma questão conceitual e deu mais de 3 mil pessoas. Eu fiz um show muito lotado, assim, e na minha terra. Então isso me emocionou muito, assim. Mas, sendo bem sincero contigo, a música, quando ela me vem à cabeça, são mais momentos felizes do que tristes, assim, sabe? Pelo menos eu tento me munir disso, né?
Uhum.
Porque sempre quando tem aquele incômodo, quando você sobe no palco, é porque ainda faz sentido, sabe? Que a partir do momento que vira apenas um trabalho e um colaborador batendo o cartão e pegando o microfone e cantando mais uma vez, eu acho que para de fazer sentido.
É assim a essência da vida, né? O que nos move, a gente tem que estar amando, curtindo, se não, fazer outra coisa, porque, né, te falo também como jornalista, você vai fazer uma entrevista, pô, tem que ter uma coisa diferente ali que vai te animar, né? Um som Sim. novo, um papo novo, uma energia nova. E, cara, falando do Rock in Rio, eu até te perguntar isso. Como é que pintou a oportunidade desse último aqui, Xamã? E como é que foi ali, cara? Você falou já do astral e tal. Para você, assim, como é que você sentiu o feedback da galera? Como é que foi esse processo?
Cara, eu adorei, assim. Eu cantei num horário mais cedo. Uhum. Então era um momento que as pessoas estavam chegando, mas teve muita gente que já conhecia. Uhum. A música e foi se aproximando, tinha gente que não conhecia, né? Porque é um festival, assim, muito grandioso, sabe? Então, é muito legal para você atrair público, né? Para conhecer uhum. a sua música. E eu consegui também dar uma entrevista para o programa da Patrícia Poeta, que foi uma coisa bem, bem legal, e eu consegui dar uma mensagem bem, bem legal também. Então, foram várias coisas, assim, que foram bem importantes para mim. E sobre como pintou, hoje eu tenho a Esther Kerat, que ela trabalha fazendo a minha produção e e-book. Uhum. E ela conseguiu esse show. E ela tem trabalhado e captado essas oportunidades. Então, ela é uma pessoa fundamental, assim, para a organização de toda a equipe, né? Assim como a Maria Fernanda, assim como a M Cultural também, que são pessoas que trabalham comigo. E isso, a gente vai trabalhando junto e assumindo essas responsabilidades aí.
Bacana. E indo pro papo, pra reta final aí do papo, cara, em linhas gerais, como você define a sua obra?
Isso é uma ótima pergunta, sabia? Difícil pra caramba também. Muito difícil. Mas eu defino a minha obra como uma música universal, sabia? Estava até conversando com um amigo meu sobre, porque eu fiz um show esses tempos na Feira do Empreendedor, lá em Manaus, que era para um público mais velho, assim, né? Público mais velho que nem conhece rap. Foi uma feira de empreendedores da cidade, então, desde grandes empresas até pequenos negócios, assim, sabe? Então, eu fiz esse show e é muito legal ver a reação das pessoas mais velhas escutando a minha música. Por exemplo, elas escutam o 20º Andar e sentem aquela referência de Cassiano e Tim Maia. Uhum. Mas só que, assim como pessoas mais jovens escutam Balas e Canivetes e gostam daquele ritmo do trap, mas só que com a poesia ali, assim como as crianças escutam 20º Andar também e gostam da melodia e dançam e brincam, sabe? Então eu não gosto de limitar o poder da minha música, entendeu? Eu quero que ela seja universal, que seja para todas as idades, e assim que eu me defino, né? Assim que eu defino a minha obra como algo universal, necessário, quando é preciso um grito de guerra, quando é preciso um acalanto, e espero ir mudando esse significado, assim, que eu quero experimentar, quero viver, quero errar também, se for necessário, e vamos nessa.
Legal. E como você vê a cena do rap hoje, Xamã, nacional, cara? Não precisa nem às vezes citar nome, se quiser, você fica à vontade, mas tem espaço tanto para as novas vozes, quanto para você, quanto para os chavões, como Mano Brown, enfim, dentre os todos que a gente já conhece também.
Isso é uma pergunta interessante. Eu acho que tem espaço para todo mundo, e tem todo mundo fazendo música. Hoje em dia tem rap focado em questão de anime, né? Tem rap de todos os tipos possíveis.
De anime, gênero. Cara? Essa tem, eu não conheço. De anime eu não conheço.
Tem rap específico para quem gosta, né? De anime, é uma nomenclatura. Uhum. Que eu não me recordo agora qual. Tem funk, que é um outro gênero que subverteu o trap. Cara, tem tanto gênero, tem tanta coisa que não tem como catalogar, tá ligado? Então, eu acho que tem espaço para todo mundo, mas a indústria, onde está o pote de dinheiro, ela é muito viciada em uma fórmula, entende? Porém, eu acho que tem muitas pessoas que estão subvertendo essa fórmula e apresentando um trabalho de qualidade. Mas eu acho que é isso, né? Como todas as áreas, né? Sempre aí tem aquela parte que é uma vantagem, né? Às vezes uma vantagem por conta de como que a indústria está se formatando, sabe? Mas é, eu enxergo que tem espaço para todo mundo, sim. É muito difícil, a princípio, você definir qual é o seu nicho e nisso conseguir envolver um público, mas a partir do momento que você faz isso, tem que trabalhar com constância para ir crescendo essa bolha e tudo.
Muito bom. Para finalizar, deixa aí seus contatos, Xamã, para quem quer seguir você nas redes sociais, entre outros, ou contratar também seu show, né? Porque você também é um sucesso aí nas plataformas digitais, né, cara? Com acessos assim contáveis, né? Sua música também vem explodindo muito nessas
questões. Obrigado. Então, para quem não me conhece, me chamo Victor Xamã. No Instagram tá Victor Xamã, Xamã, X-A-M-A, ok? E no Twitter tá Victor Xamã. E o meu e-mail, caso vocês queiram me contratar ou queiram mandar alguma mensagem, é victorxamã.contato@gmail.com. E é isso. Acabei de lançar uma música agora, sexta-feira passada, dia 25. Escutem, Rosé, participação SPVIC. E ainda vem muito trabalho novo. Escutem Garcia, escutem os discos anteriores. E obrigado muito pelo convite. Espero que tenham gostado, que seja uma conversa proveitosa aí pra vocês. E tamo junto demais.
Sem dúvida. Valeu, meu velho. Parabéns aí. Obrigado. E qualquer novidade, as portas estão abertas, viu?
Beleza, Renato. Se cuida aí, viu, mano? Obrigado por tudo aí.
Valeu. É nóis.
Maravilha. Esse foi Victor Xamã, um rapper da Amazônia para o mundo. Vocês ainda vão ouvir falar muito desse cara. E pra finalizar, vamos escutar Desastre. Um sonsaço para a gente fechar bem o nosso programa. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp. Valeu!
Eu não sei. Me acostumei assim. Confiar demais. Desastre. Eu não sei, não. Me acostumei assim. Confiar demais. Desastre. Essas amarras me levaram a lugar nenhum, primo. Oh. Momentos ruins mostram minha habilidade quase sobrenatural de reverter o quadro. Oh, céus! Me livrei do descarte. Joguei meu coração na mesa, pensa tenso, eu não tiro cartas. Da minha mãe eu não herdei a clara evidência. Toda previsão que eu tento, o futuro falha. Rabisco um bocado, passou batido alguns detalhes, previsões erradas. Pego um incômodo dentro do cômodo, no canto do quarto. Faço malabares com a caneta em um cigarro retalho. Me acostumei assim. Confiar demais. Desastre. Eu não sei, não. Me acostumei assim. Confiar demais. Desastre. E eu me dei conta que teus propósitos estão idênticos às propagandas. Enlouqueço nos fins de semana, equilibrando porcelanas, calculando porcentagens. Eu fiz mágica ou grana, não. não estou em desvantagem. Rap na minha cidade não é desemprego, pasme. Olha o que fiz, primo, cala a boca, pague-me. Eu não quero ajuda, porra, eu só quero mais. Eu não sei. Tá pra nascer alguém que aguenta a queda livre, sem desculpa esfarrapada. Seu abdicar de tudo pra te ver feliz, isso comigo é desamor e não alivia a culpa em nada. Se eu me desdobrar, chegar bem perto do limite, isso comigo é desamor e não alivia o gosto amargo. Me acostumei assim, confiar demais, desastre. Eu não sei, não. Me acostumei assim, confiar demais, desastre. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu não sei.
Podcast Unesp.